Reportagem especial.
A responsabilidade das torcidas organizadas aumenta com as alterações aprovadas pela Câmara dos Deputados no Estatuto do Torcedor. A Associação de Torcedores passa a ser definida em lei como pessoa jurídica de direito privado que se organiza para o fim de apoiar uma entidade ou clube de qualquer modalidade esportiva. A torcida organizada ou seu integrante que provocar tumulto ou incitar a violência em dias de jogos será impedida de comparecer a eventos esportivos por até 3 anos. O promotor Paulo Castilho, do Ministério Público de São Paulo, explica os efeitos dessa medida.
A responsabilização civil das torcidas organizadas pelos danos causados por seus membros, o poder do Estado de criar o banimento, o afastamento desse torcedor por até 3 anos dos campos de futebol.
De acordo com o texto aprovado, a torcida organizada responde civilmente, de forma objetiva e solidária, pelos danos que seus membros causarem dentro ou nas imediações dos estádios, inclusive no trajeto de ida e volta dos jogos. Prevê-se ainda a criação de juizados do torcedor em âmbito estadual para o processo, o julgamento e a execução de crimes e infrações previstas na lei. Essa responsabilização civil dividiu os chefes de torcidas organizadas. Para Marcelo Kripka, presidente da torcida Força Independente Colorada do Internacional de Porto Alegre, a medida é dura, mas necessária.
Eu concordo que é duro demais, porque daqui a pouco o inocente paga pelo culpado, mas infelizmente na nossa vida é assim. Agora, pelo menos em termos de inibição, eu acho que até certo ponto deve ser aplicado esse tipo de sanção.
Já Marcelo Silva, da Gaviões da Fiel, a maior torcida do Corinthians, reclama de um certo preconceito nesta medida.
Que as torcidas organizadas desenvolvem um papel fundamental, inclusive no combate, na prevenção da violência também nos estádios. Eles tentam criminar a torcida organizada como se fosse um bando de desocupados, um bando de marginais e coisa e tal, o que não é verdade. O que há, na verdade, é uma ineficiência da segurança pública no que diz respeito à prevenção da violência nos estádios.
Porém, uma pesquisa realizada pelo Ministério Público Paulista na década de 90 mostrou que cerca de 15% dos integrantes de torcidas organizadas tinham antecedentes criminais. Para reverter o quadro de vandalismo em dias de jogos, estados como Rio e São Paulo, por exemplo, montaram o Juizado Especial Criminal, o GECRIM, onde tenta-se julgar mais rapidamente os casos de desordem, como explica o promotor Paulo Castilho.
O que mais me deixa estarrecido são esses acontecimentos onde os jovens pela internet marcam esses confrontos absurdos, onde eles não sabem se vão voltar vivo para casa. Depois que implantamos esse trabalho aqui em São Paulo, nos últimos 3 anos e meio, a situação está muito bem controlada com um ou outro ato de violência.
O deputado Eugênio Rabelo, do PR cearense, também relata casos de vandalismo que presenciou quando era presidente do Ceará Sporting Clube, um dos mais tradicionais clubes de futebol do estado.
Eu renunciei ao mandato de presidente por uma questão de ameaça. Torcida que chegaram nas lojas, que meu irmão é o diretor das lojas, patrocinava o time, e eles chegaram a pichar todas as lojas na capital de Fortaleza. Pessoas com metralhadoras, com arma possante, ameaçando. E se eu que renunciei o mandato, meu dia aqui pela televisão, ao meu estado, se eu não afastasse, eles iam penetrar dentro das lojas e quebrar as lojas. Você vê até o ponto que chegou o vândalo infiltrado dentro das torcidas.
O ministro do esporte, Orlando Silva, completa a descrição dos atos de vandalismo ligados ao esporte e que precisam ser combatidos urgentemente.
O que me preocupa muito são os danos causados em equipamentos públicos de transporte em dias de competição, em dias de jogo. Muitas vezes, um clássico, uma partida importante, você via a perda de muitos equipamentos públicos, não é? De ônibus danificados, depredados. E quando falamos de dar voz às torcidas organizadas e trazê-los para a mesa, é inclusive ganhá-los para serem agentes conscientes na mobilização dos torcedores para que haja uma correção.
Para mudar essa situação, as alterações no Estatuto do Torcedor também determinam que as torcidas organizadas deverão manter um cadastro atualizado de seus integrantes, com nome completo, foto, filiação, endereço, escolaridade, profissão, data de nascimento, além de números de identidade e do CPF. Marcelo Kripka, da Superfico do Inter, explica que o cadastramento de torcedores já é prática antiga e bem-sucedida no Rio Grande do Sul.
A gente completou agora 32 anos e sem uma ocorrência policial. É a torcida voltada completamente para o futebol, com famílias. São três gerações que tem na torcida, vai avós com os netos e tudo. Tem gente de 85 anos, gente de 14, mulheres. Hoje o clube limita muito esse tipo de associação, porque tem que fazer um cadastro, e esse cadastro é mandado para a Polícia Militar e para o Ministério Público. Então aqui começou o negócio de cadastramento das organizadas desde 2006.
As mudanças no Estatuto do Torcedor foram amplamente debatidas na Câmara. Algumas propostas mais polêmicas, como a que previa a criação de uma carteirinha para o torcedor entrar nos estádios, foram derrubadas pelos parlamentares. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem especial.